Eu iniciei domingo passado uma minissérie de mensagens, perigos que nos cercam. E o primeiro perigo tratado domingo passado foi acerca do perigo da divergência. Se você não acompanhou a mensagem do domingo passado, que eu comecei pregando no culto da manhã, terminei à noite, basta acessar o nosso canal do YouTube. E lá tem já a nossa primeira mensagem da série pregada nos dois cultos do domingo passado. Acerca da divergência, divergente é aquele que contraria, é aquele que diverge. Divergência é o oposto da convergência. O divergente é aquele que discorda, que faz oposição a alguém ou a alguma coisa. Disse semana passada, e quero reforçar, que divergir não é o problema. Em qualquer ambiente social, as diferentes opiniões são necessárias, o debate sempre é construtivo. A questão não é divergir. Divergir não é o problema. O problema é como divergir. É como falar sem ofender. É sempre contrariar sem atacar. É como se posicionar sem agredir. Mas há um segundo perigo que nos cerca, eu quero compartilhar com vocês nesta noite. É sobre o perigo da hipocrisia. Que é a tentativa de parecer ser o que não somos, esconder o que está por trás. A palavra tem origem na atuação de um ator que representa um papel. O hipócrita usa máscaras. E segundo o dicionário, hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não as possui. Essa é a essência do hipócrita, fingir ser o que não é. Fingir sentir o que não sente. Fingir apresentar uma opinião que não possui. É o famoso faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O hipócrita exige dos outros aquilo que não pratica. O hipócrita é aquele sujeito que tem duas caras, conhece alguém assim? Que na sua frente apresenta ser uma pessoa, mas por trás é outra completamente diferente. E o que a Bíblia, a palavra de Deus, tem a nos ensinar sobre este assunto? Quem melhor tratou, meus irmãos, sobre esse assunto, dentre outros, mas foi o próprio Jesus Cristo, que condenou de forma veemente esse tipo de característica ou comportamento, falso, dissimulado, demagógico. E na sua época, principalmente entre os fariseus e mestres da lei, que eram pessoas essencialmente hipócritas, exigiam dos outros aquilo que não conseguiam cumprir. E esse foi um dos principais temas que Jesus tratou. Mateus 23, por exemplo, apenas um detalhe, ele bateu pesado naqueles que exigiam o que não conseguiam cumprir. E Jesus foi acompanhado sempre pelos fariseus hipócritas, que o atacavam, o ofendiam. Exigiam dos outros perfeição e eles eram completamente imperfeitos. Eram muito teóricos e pouco práticos. Gostavam de jogar para a plateia, de impressionar. Usavam máscaras apenas para mostrar ser o que não eram. Então Jesus combateu tanto o pecado da hipocrisia, porque sabia que esse é uma das maiores tentações que podemos sofrer. Será que temos na Bíblia alguém que foi cercado por esse perigo? Na igreja primitiva, nós temos o exemplo, então, de um casal que caiu nessa tentação. E essa queda foi fatal. Um terrível fim esse casal teve. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura em Atos capítulo 5, de 1 a 11, Ananias e Safira. Quando a aparência vale mais que a essência, ou quando o dinheiro não traz felicidade. Atos capítulo 5, de 1 a 11, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Assim diz o texto. Atos capítulo 5, de 1 a 11, acompanha a leitura. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, Levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Essa é uma das histórias mais bizarras encontradas na Bíblia. Uma história estranha. O significado dos nomes Ananias e Safira parecem ser uma contradição com as atitudes que eles tomaram. Ananias significa Deus é gracioso, Safira significa bela. E o que esse casal fez não foi nada de gracioso, nada de belo. Interessante que a palavra de Deus não esconde os erros dos seus personagens, as fraquezas das pessoas que eram cristãs, tementes a Deus, como nós. A Bíblia não esconde as situações difíceis e até constrangedoras que alguns crentes do passado enfrentaram. O livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos e amigos, nos mostra que a igreja primitiva não era tão perfeita como às vezes imaginamos. Era uma igreja como a nossa. Pessoas como eu e você, pessoas cheias de falhas, fraquezas, disfunções, tentações, problemas comportamentais. Pessoas que às vezes se deixavam dominar pelas tentações, pelos perigos da vida. E esses exemplos negativos aconteceram e foram relatados para nos servir de lição, para nos prevenir, para nos ensinar a não cairmos no mesmo erro, porque há perigos que nos assediam o tempo todo. Conta-se uma história de um político britânico no século XVIII, chamado Oliver Cromwell, que teve a sua face completamente desfigurada por grandes verrugas. Ele ficou com o rosto muito feio. E um dia ele encomendou o serviço de um pintor, que ficou um pouco constrangido em pintá-lo exatamente como ele era, com aquelas feiuras na sua face. Mas Oliver fez a seguinte recomendação ao artista: eu desejo que você use toda a sua habilidade para pintar a minha imagem realmente como ela é, com verrugas e tudo. Traduzindo para os dias atuais, seria uma imagem com Photoshop, uma foto com filtro, para você parecer ser o que você de fato não é, escondendo as rugas, as manchas, as verrugas. Pois é, a palavra de Deus pinta a igreja primitiva como ela era, com falhas e tudo. Nós não devemos esconder de nós mesmos, meus irmãos, os nossos erros, porque Deus sabe tudo. E às vezes nós temos verrugas, calos, manchas na alma, que são difíceis de esconder, difíceis de mascarar. E somente com a ação do Espírito Santo é capaz de retirar esses perigosos invasores que tentam, às vezes, tirar a nossa alegria, tirar um pouco da fé que dedicamos ao Senhor, o prazer de servir a Deus. São perigos que se alojam na nossa mente, no nosso comportamento, que tentam tirar a nossa alegria de servir a Deus, nos traz vergonha, nos tira o prazer de ser comunidade, de ser igreja, mesmo com imperfeições. Porque se igreja é, igreja pode ser muita coisa, igreja é clínica da alma. Hospital para atender os necessitados, curar os enfermos. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é são. E são esses perigos que nos cercam, que tentam nos levar para longe da presença de Deus, que nos tentam envergonhar, nos fazer esconder. Igreja é lugar de pessoas que estão sendo restauradas o tempo todo. Pessoas que estão em transformação, que estão em obras. De pessoas como eu e você, que estão sendo trabalhadas pelas habilidosas mãos do artista maior que é o nosso Deus. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não desistiu de nós. As mãos habilidosas do Senhor continuam trabalhando no nosso caráter, no nosso comportamento. Igreja é feita de pessoas, de gente, como eu e você, pessoas salvas, mas que continuam recebendo as influências do mundo. E dentre esses perigos e influências está então o perigo da hipocrisia. E como a hipocrisia se manifesta em nós? Como somos atraídos à hipocrisia? Ela está relacionada a três erros que constantemente cometemos. Vamos ao primeiro. Anote, a hipocrisia está relacionada primeiramente com a mentira. E tudo começou quando Ananias e Safira decidiram em comum acordo. Veja bem que um casal não pode andar em desacordo, mas ali eles entraram em acordo para fazer uma coisa errada. Eles mentiram para os líderes da igreja. Eles criaram uma fake news, uma história errada, mentirosa. Fizeram algo para impressionar a igreja. Mas logo o erro veio à tona. E se voltarmos um pouquinho ao final do capítulo 4, você vai perceber que motivados pela atitude de Barnabé, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, ele se chamava José, que significa encorajamento, encorajado, encorajador. Barnabé, versículo 37, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então, para se comparar a Barnabé, Ananias e Safira fizeram o mesmo, só que de forma diferente. Ao contrário de Barnabé, que depositou todo o dinheiro para abençoar a igreja, os menos favorecidos, do terreno vendido, Ananias e Safira fez a mesma coisa, vendeu o terreno, só que embolsou parte. Eles foram os próprios corretores da negociação. Eles eram os donos da propriedade, os próprios corretores, embolsaram a comissão, e uma gorda comissão. Burlaram a regra das imobiliárias da época. Eles mesmos embolsaram, devolveram à igreja parte do valor, tentando se comparar a Barnabé. Não foi um bom exemplo? Não foi uma boa atitude? Porque Barnabé fez esse ato sem esperar receber nenhuma recompensa, elogios, nem reconhecimento. Barnabé era um encorajador por natureza. Ele queria mesmo, era incentivar a igreja a crescer. Eu imagino que a igreja de Jerusalém naquele momento tinha muitos desafios, muitas obras para fazer, muitas pessoas a ajudar. E Barnabé, de forma desprendida, vendeu o que tinha, doou o dinheiro para os apóstolos, para abençoar a comunidade, para abençoar o reino de Deus, mas não havia a mesma motivação em Ananias e Safira. A única intenção era que a igreja alcançasse mais pessoas com aquela oferta, nada mais. Esta era a intenção de Barnabé, mas Ananias e Safira queriam apenas impressionar. A hipocrisia do casal foi determinada pela decisão que eles tomaram. Venderam uma propriedade, embolsaram parte do valor recebido, quiseram se comparar a Barnabé, mas não foram tão leais assim, tão fiéis assim. Eles tinham todo o direito de ficar com o valor que quisessem, mas o pecado deles foi fingir que tinham dado tudo sem o terem feito. Transparência, luz, clareza nos nossos relacionamentos é tudo, irmãos. Nas nossas atitudes é tudo. Mentiram para eles mesmos, mentiram para os apóstolos, mas mentiram principalmente para Deus. Dois presentes iguais que a igreja recebeu. Um dado pela razão certa, o outro dado pela razão errada. Um motivado pela vontade de servir, de forma desprendida, no caso de Barnabé, o outro pela vontade de aparecer, um tendo como fundamento a verdade, o outro tendo como fundamento a mentira. Ananias e Safira quiseram fazer algo bom, mas pela motivação errada, da maneira errada e no momento errado. Mentiram para a congregação, mas não conseguiram mentir para Deus, porque Deus tudo vê. E nós podemos até conseguir mentir para o nosso próximo, próximo mais próximo, nosso cônjuge, um familiar, um amigo mais próximo. Podemos mentir para as pessoas que convivem conosco, mas mentir para o Senhor é impossível. Não podemos mentir sobre nossa motivação, não podemos mentir sobre os nossos pecados, até sobre aqueles nossos desejos e segredos mais íntimos. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz o seguinte, que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O Salmo 139, versículos 7 a 10, a Bíblia diz, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. É impossível fugir dos olhos do Senhor. Mas eu quero deixar uma coisa clara para você. Não se constranja, por favor. Não se intimide. Porque essas duas palavras que eu acabei de dizer, tanto de Salomão em Provérbios, como de Davi no Salmo 139, elas não devem nos deixar com medo de Deus. De um Deus vil, que pune, que castiga, que observa com olhos bem grandes os nossos erros, que está aqui para nos punir. Não, nós não podemos ter essa visão de Deus. Por mais que Ele às vezes nos discipline, nos exorte, mas quando faz, Ele faz por amor. Nós temos que crer no Deus que nos ama, que nos protege e que quer sempre o nosso bem, mesmo quando os nossos erros são expostos. Alguma coisa errada, meu irmão, minha irmã, escondida na sua vida? Algum segredo, um comportamento falso que você esconde, talvez, de você mesmo? Por favor, saia da negação. Arrependa-se, confesse a Deus, peça ajuda do Senhor. Peça ajuda a alguém, abre o seu coração, tenha um mentor, um companheiro de julgo ao seu lado. Mas livre-se da hipocrisia, motivada pela mentira. Faça da sua vida um livro aberto. Traga luz aos seus relacionamentos, aos seus pensamentos, aos seus comportamentos. Confesse ao Senhor os seus pecados escondidos. Vale a pena ser honesto, vale a pena ser sincero, vale a pena ser verdadeiro. E se você continuar sendo hipócrita em sustentar certas mentiras, fique tranquilo, tá? Você não será fulminado, como foram Ananias e Safira. Espero que isso não aconteça com você, por favor, isso não vai acontecer com você. Você nunca irá morto por aí, por mentir. Essa possibilidade é muitíssimo remota de acontecer novamente. Mas o que será da sua consciência, do seu relacionamento com Deus, se você continuar alimentando mentiras, falsos comportamentos, falsos pensamentos? Viva a verdade, viva na verdade. Jesus nos prometeu o seguinte em João capítulo 8, versículos 31 e 32. Depois ele fala do pai da mentira, que é Satanás, mas ele adverte o seguinte: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Se nós conhecemos a verdade, temos que andar nela. Temos que viver pautados nela. Que a nossa vida, meus irmãos, seja uma vida transparente. Que a mentira se afaste de nós. Fale sempre a verdade, para você não ter que ficar se lembrando do que você disse. Seja verdadeiro nas atitudes, nas palavras, nos gestos, nos comportamentos. Segunda lição que eu encontro na história deste casal é que a hipocrisia está relacionada com a ganância. Primeiramente, a hipocrisia relacionada com a mentira, agora a hipocrisia relacionada com a ganância. Ananias e Safira trouxeram parte do dinheiro aos apóstolos, alegando então que aquele valor era o valor total da venda, mas não era. Ao tentar enganar os apóstolos, também demonstraram traços de ganância. A ganância conduziu o casal para o perigoso caminho da hipocrisia. Escolheram reter parte do dinheiro adquirido com a venda. E sabe o que eles ganharam com a atitude que tomaram? A vergonha pública, a disciplina de Deus. E quando tentaram enganar a igreja e principalmente a Deus, o pecado foi descoberto, foi revelado. E não há pecado que permaneça oculto por muito tempo. E quem sabe Deus está dando a mim e a você a oportunidade de corrigir os nossos erros, as nossas mentiras, a nossa ganância, para que a vergonha não seja exposta, para que o problema não seja divulgado. Porque é bem melhor ser tratado por Deus do que pelos homens. Davi, o salmista no Antigo Testamento, passou por uma experiência muito interessante. Quando, provocado por Satanás, caiu em tentação, provocou um recenseamento no povo, fora da vontade de Deus. E o seu erro foi exposto para a comunidade. E Deus deu a ele duas escolhas. E ele teve que passar para o Senhor a sua decisão, dizendo: Deus, eu prefiro ser disciplinado por ti, porque tu tens misericórdia. Os homens nem sempre têm misericórdia de nós. As pessoas querem ver os nossos erros expostos. As pessoas às vezes têm sangue nos olhos para mostrar o nosso erro para a comunidade, para expor as nossas fraquezas, mas Deus é extremamente misericordioso. E quem sabe Deus está nos dando a oportunidade de sermos tratados por Ele antes que os outros nos tratem, porque os outros nem sempre são misericordiosos, compassivos, empáticos, como Deus é. O ganancioso é aquele que não aceita perder, e quanto mais tem, melhor. Quer tirar vantagem em tudo. O ganancioso não aceita ficar para trás. O ganancioso tem muita dificuldade para conjugar os verbos dar, ofertar, entregar, dizimar, doar. São verbos de ação que o ganancioso tem muita dificuldade em praticar. Para o ganancioso, dividir o que tem com o próximo é deixar de ganhar, é perder. Podemos ser gananciosos para conquistar bens materiais, podemos ser gananciosos para conseguir um reconhecimento público, também podemos ser gananciosos para receber atenção, reconhecimento, mérito, elogios. O psicólogo americano Eric Fromm disse o seguinte: a ganância é um poço sem fundo que esgota a pessoa em um esforço infinito para satisfazer a necessidade sem nunca alcançar satisfação. O ganancioso nunca se contenta. Está sempre em busca de algo mais. E quanto mais passa a perna no outro, quanto mais ludibria, quanto mais engana, mais insaciável ele se torna. Ele não se contenta. Quanto mais o ganancioso tem, mais ele quer. Daí ele veste a máscara da hipocrisia, motivado pelo desejo de ter, de alcançar, de conquistar, de aparecer mais do que as outras pessoas, de ser mais reconhecido, mais valorizado. Precisamos examinar, meu irmão, o nosso coração, as nossas intenções, os nossos motivos para ofertar na casa de Deus, para dizimar na casa do Senhor. A igreja precisa de apoio, precisa de ajuda. E a Bíblia nos ensina a devolver ao Senhor 10% da nossa renda, que é uma quantidade adequada para contribuir. Mas se entregamos os nossos dízimos, ofertas, preocupados que vamos perder dinheiro, ou preocupados com as contas que não serão pagas, é melhor não ofertar. Nós estamos duvidando da promessa de Deus. E eu sou testemunha de alguém que vive pela fé. De alguém que foi suprido por Deus nas suas necessidades financeiras, justamente no tempo em que foi mais doador. Como Deus é bom. Como Deus cumpre a sua promessa. Justamente na época em que eu tive mais dificuldades financeiras, foi o período que eu fui menos dizimista, menos ofertante. Eu estou expondo aqui o meu pecado. Mas quando eu passei a me entregar mais, devolver mais ao Senhor, meus dízimos, minhas ofertas, por milagre, Deus não deixa faltar o necessário. Nós temos que confiar na promessa do Senhor pela fé. Meu irmão, haja com sabedoria, equilíbrio financeiro, para acertar o seu orçamento. Devolva ao Senhor aquilo que é do Senhor, com alegria no seu coração, não por obrigação, sem peso, sem constrangimento. Não seja tão apegado aos bens materiais. Tudo que temos é passageiro, mas o que somos, levaremos para a eternidade. Comece a ser fiel a Deus no pouco. Seja fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas. Não caia no perigo de acumular seus bens apenas para o seu prazer. Apenas para a sua ostentação. Não seja tentado a reter. Compartilhe. Sirva os outros com alegria. Diga não à ganância, ao acúmulo de bens desnecessários. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo de número 13, Lucas registra os últimos momentos da visita de Paulo à igreja de Éfeso. O apóstolo fez muito por aquela igreja. Deixou um legado de fé, de conduta, aqueles irmãos de Efésios. E quando ele se despediu da igreja, ele disse o seguinte: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Paulo era um fazedor de tendas. Ele vivia do seu próprio trabalho, mas também recebia ajuda das igrejas, e não há problema algum nisso. Era um missionário, um plantador de igrejas. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Quer ser abençoado? Abençoe. Quer ser suprido? Supra. Quer ser atendido? Atenda. Quer ser ouvido? Ouça. Quer ser abraçado? Abrace. Quer ser alimentado? Primeiramente, alimente. Tome uma iniciativa de primeiramente dar, sem esperar receber necessariamente retribuições, elogios, condecorações, medalhas, méritos. Depois que Paulo disse isso à igreja, houve grande comoção naquela igreja em Éfeso. Todos se abraçaram, se beijaram, juntos, oraram, depois se despediram. Quando a ganância perde espaço na igreja, quando a doação entra, quando a generosidade entra, todos são abençoados, todos são edificados. Essa é a segunda lição que eu encontro nessa história, mas há uma terceira e última lição. É que a hipocrisia está relacionada com a vaidade. A hipocrisia está relacionada com a vaidade. Infelizmente, no meio da igreja, havia um homem e uma mulher que, motivados então pela vaidade, tentaram receber o mesmo reconhecimento que uma outra pessoa. E provavelmente Ananias e Safira pensaram: Barnabé teve o seu mérito, o seu reconhecimento, foi elogiado, recebeu a atenção dos apóstolos, foi promovido na igreja. Ele vendeu uma propriedade, vamos vender a nossa também, porque quem sabe os líderes da igreja façam o mesmo conosco. Ananias e Safira venderam a propriedade motivados pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba. Estavam mais preocupados em causar uma boa impressão, queriam o crédito, o prestígio, o reconhecimento público, queriam ser destacados, honrados, expostos. Quem sabe estavam aspirando cargos, funções na igreja. Afinal, tinham recursos para isso. Queriam comprar a promoção, dar carteirada. T.S. Eliot disse o seguinte: a maioria dos problemas do mundo é causado por pessoas que querem ser importantes. A maioria dos problemas do mundo é causado por pessoas que querem ser importantes. E essa é uma grande verdade. Tem muitas pessoas que querem servir, mostrar trabalho, mas no fundo, no fundo, a motivação é puramente alimentada pela vaidade, pela tentativa de ter sucesso, ser reconhecido. Uma pessoa vaidosa faz o que gostaria de ser, mostra o que gostaria de ter, e há muitas pessoas que repetem o gesto do casal, Ananias e Safira, que ostentam para impressionar, estão preocupadas com a aparência, com a embalagem. Pessoas vaidosas gostam do espelho. Não saem das redes sociais observando as curtidas, os comentários, elogios, reconhecimentos. Pessoas vaidosas sentem a necessidade de serem bajuladas. Vivem a síndrome de Narciso. Elas se amam, se adoram. Elas não encontram ninguém melhor do que elas. Às vezes nós somos sentados assim. O vaidoso então flerta com o narcisismo o tempo todo. Fica olhando para si, se elogia o tempo todo. Espelho, espelho meu. Será que alguém mais bonito, esbelto, forte, poderoso, robusto, talentoso do que eu? O vaidoso só enxerga nele virtudes. Beleza, perfeição. Vocês lembram daquele personagem? Quantos aqui é da época do Zé Bonitinho? Há poucos levantaram a mão, né? Para não denunciar a idade, né? Zé Bonitinho, lembra? Meu nome é José, tá? Então fica tranquilo. Zé Bonitinho era o típico vaidoso, que se achava o cara, o tal, para impressionar as mulheres, né? Síndrome de Zé Bonitinho, tem gente que é assim. Síndrome de Zé Bonitinho, se acha o cara, o tal. Nada contra a baixa autoestima, por favor. Por favor, nada contra você sentir-se bem, motivado, alegre, mas, por favor, não enxergue além. Não pense além, seja realista. Às vezes nós somos tentados a agir dessa maneira. Todos temos um pouco de Ananias e Safira dentro de nós. E às vezes nós culpamos Satanás por um monte de coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Sim, o inimigo, Satanás, é o tentador, mas às vezes nós é quem despertamos nele, Satanás. Nós é que abrimos as portas para ele entrar. Muitas vezes erramos por conta própria, flertamos com a hipocrisia, motivados pela vaidade. E o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, nos alerta sobre esse tipo de perigo. Vaidade, tudo é vaidade. Na época de Jesus, os ricos faziam questão de aparecer, de colocar suas volumosas quantias de oferta nos gasofiláceos do templo. Faziam daquele momento do ofertório um momento de show pessoal, de ostentação, de vaidade. Foram criticados por Jesus, mais uma vez, Jesus batendo pesado na hipocrisia daqueles homens. Destacou a oferta daquela viúva, que foi colocada sem nenhum tipo de intenção de impressionar, era tudo que ela tinha. O vaidoso tem a tendência de se achar melhor, superior aos outros, a julgar os mais, e começa a julgar os mais fracos, se acham superiores. Jesus, no Sermão do Monte, faz um alerta pesado: hipócritas, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Hipócritas. Ainda no Sermão do Monte, Jesus critica aqueles que dão por causa das aparências, em vez da compaixão, ações nobres, mas eram dadas com segundas intenções. Observe o que está escrito em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 2, vai aparecer na tela. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto, o recompensará. E vou repetir o que eu disse há pouco: Deus está cuidando de tudo. Ele sabe o que você precisa. Ele não vai chegar atrasado. Faça a sua parte, que Deus fará dele. A melhor atitude, meus irmãos, que devemos tomar é de quase anonimato. Não devemos fazer um grande alarde com a nossa generosidade ou com o nosso serviço cristão. Simplesmente devemos dar, doar, entregar, devolver, sem esperar receber nada em troca. Nosso tesouro está no céu. A nossa garantia já está na eternidade. A nossa recompensa está com o Senhor guardada. O nosso tesouro, Ele já preparou para cada um de nós. Ele já foi à frente, vai fazer para nós, ou melhor, já fez para nós morada. Quer melhor do que isso? Então, para que ficar correndo atrás de sucesso, de fama, de dinheiro, de projeção? Isso cansa, suga a nossa energia, tira a nossa paz. Contentai-vos com o que tendes, diz a palavra. Nada contra, por favor, você querer alcançar coisas melhores para a sua vida, patamares mais elevados, por favor, não estou dizendo isso. Mas a glória sempre é do Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Faça a sua parte, estude, trabalhe, se desenvolva, faça curso, se aprimore. Não fique de braços cruzados e deixa Deus trabalhar em você e através de você. Amém? Eu quero concluir. Que lições podemos trair da mensagem de hoje? Vai aparecer aí na tela. A primeira delas, a estratégia de Satanás. As estratégias de Satanás nunca mudam. Ele usa a mentira, a ganância, a vaidade para nos mascarar, para tentar nos derrotar e com isso impedir o avanço da igreja do Senhor. 2. O crente em Jesus não pode usar máscaras para esconder seu pecado de Deus, porque ele tudo vê. Mesmo que Satanás tente nos fazer cair, em última análise, Cada um de nós é o responsável pelas nossas ações. Pare de transferir responsabilidades que são suas. Assuma o seu erro, a sua culpa, a sua responsabilidade. Quarto e último lugar, Deus irá julgar cada um de nós com base nos nossos erros e também nos nossos acertos. Estudando esse tema, eu descobri um versículo lá em 2 Timóteo 2,19 que eu guardei no meu coração e queria compartilhar com vocês para terminar esta mensagem. 2 Timóteo 2,19, eu queria que você anotasse isso, fizesse também desse versículo um lema para a sua vida. A Bíblia diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição, dois pontos, a primeira delas, o Senhor conhece quem lhes pertence. O Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Que essas duas frases possam ficar gravadas na sua alma, impressas dentro do seu ser. Você mentaliza essas frases e passe a entender que Deus te conhece. Se você é do Senhor, Ele te conhece. Sabe das suas falhas, limitações, dos seus pecados. Mas Ele não quer te expor, não quer te julgar, não quer te condenar, não quer te execrar. Ele quer tratar, dar uma segunda chance para você talvez reconhecer os seus erros, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, sejam eles quais forem. E buscar uma vida de intimidade com o Senhor, de santidade. Porque às vezes nós, meus irmãos, limitamos a ação de Deus em nós, através de nós, por causa dos nossos pecados. E a hipocrisia é um dos pecados que impedem que Deus derrame sobre nós e através de nós bênçãos, milagres. E nós não podemos mais ficar como crente de braços cruzados, vivendo uma vida contemplativa. Eu tenho motivado a igreja a ir para fora. Eu queria que vocês, como igreja de Madureira, entendessem a nossa necessidade de abraçarmos este bairro, de tratarmos as pessoas que estão ali na praça. Mais uma vez, o meu coração se constrangeu hoje. Quando eu entro aqui, viro da Domingos Lopes, da Andrade Pinto, eu vejo essa praça lotada. Eu fico pensando, Deus, por favor, que a nossa igreja atraia essas pessoas. Eu não sei, talvez na minha loucura, um dia à noite eu vou levar a igreja lá para fora. Prepare-se. Pode ser que um dia eu dê a louca e levo a igreja para fazer o culto lá na praça. A gente tem que fazer esse povo conhecer o Evangelho. Então, se você, ao passar pela praça, não se incomodar com as pessoas que lá estão bebendo, se drogando, se prostituindo, muitas estão ali apenas para se divertir, não estou julgando todo mundo não, por favor, tá? Você entende a minha leitura. Mas são pessoas perdidas, precisando do Evangelho. E nós temos esta essência. E se ficarmos aqui trancafiados a quatro paredes, falando essas palavras sem que o mundo ouça, essa igreja não vai cumprir o seu objetivo. Então nós vamos atingir a comunidade, principalmente, primeiramente, essencialmente, tendo uma vida transformada aqui dentro. Aqui é o nosso quartel-general. O lugar onde a gente é edificado, é fortalecido, é encorajado, é exortado, é alimentado, é encorajado a ir lá para fora em santidade para influenciar esta geração. Portanto, o Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor, porque há muito o que fazer. Vamos cantar essa música que eu escolhi novamente para a gente cantar, que quando eu ouvi pela primeira vez, eu senti a presença de Deus ao cantar esta música. Porque lugar, meus irmãos, é casa. Esse lugar é casa de Deus. Lugar de restauração, de transformação de vidas, de milagres. Milagres, curas, livramentos, transformação. Eu creio que Deus pode fazer isso entre nós e no meio de nós. Posso ouvir um amém? Vamos lá? Ficar de pé. Vamos cantar. Pastor Tiago, Moisés, Natan. Louvemos ao Senhor com essa linda canção.